Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse episódio do MagmaCast, o episódio que saberemos se existiram vulcões no Brasil. Aqui quem fala é Scarlett. Eu, juntamente com meu parceiro de produção de conteúdo, o Rodrigo Aidar, cursamos o quinto semestre de Geologia na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp.
Olá a todas e todos, meu nome é Carolina Moreto, eu sou professora no IG Unicamp desde 2014. No âmbito da graduação, eu sou responsável pelas disciplinas Petrologia Ígnea e também Geologia Econômica. Além de ministrar disciplinas na graduação e na pós, uma boa parte do meu tempo é dedicada à pesquisa. Eu estudo depósitos minerais, bem antigos, especialmente depósitos de cobre. Estudo os processos que propiciaram a formação e também como que era essa terra primitiva, há quase 3 bilhões de anos atrás. O MagmaCast é um podcast idealizado no primeiro semestre de 2020, sendo relacionado à disciplina de Petroígnea, que é ministrada no terceiro ano do curso de graduação em Geologia na Unicamp. A Petroígnea é a área da ciência relacionada ao estudo do magma e das rochas que solidificam a partir dele. Bem, é um grande prazer estar com vocês aqui hoje.
Nesse episódio, a gente vai falar sobre vulcões. Como se formam, quais os tipos, eles existiram no Brasil? Para solucionar melhor essas questões, iremos contar com um convidado muito especial, o professor doutor Maurício Rigoni Baldin, da Universidade Federal do Mato Grosso. Professor Maurício, se apresente, por favor. Conta para a gente um pouco sobre a sua formação, sua área de pesquisa.
Bom, olá a todos. Me chamo Maurício Rigoni Baldin. Sou geólogo, mestre e doutor em geociências, formado também pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Durante meu doutorado, fiz um estágio na Indiana University, nos Estados Unidos, onde trabalhei com isótopos estáveis no estudo de metacarbonatos paleoproterozoicos. Atualmente, sou professor das disciplinas de Geologia Geral, Mapeamento Geológico e Geotectônica na Universidade Federal do Mato Grosso. Minha pesquisa desenvolve trabalhos no Crato São Francisco, principalmente na porção norte, no estado da Bahia, envolvendo geocronologia, geoquímica elementar e isotópica, cartografia de áreas complexas de alto grau, geotectônica e no estudo de rochas antigas e indícios de vida primitiva. Além disso, desenvolvo trabalhos de cartografia geológica e estrutural em áreas do sudoeste do Crato Amazônico e faixa neoproterozoica Paraguai, no estado do Mato Grosso.
Antes de começar essa nossa conversa, vamos falar um pouquinho sobre placas tectônicas e a relação delas com os vulcões. A teoria da tectônica de placas é a primeira teoria geodinâmica global que explicou os fenômenos naturais, como os terremotos, formação de montanhas, vulcanismo e padrões estruturais. Resumidamente, a ideia da tectônica de placas diz que a superfície terrestre é dividida em dezenas de placas menores, que formam um mosaico, e essas placas movem-se lentamente e mudam de tamanho. Nos limites das placas, ocorre atividade geológica intensa. Existem 8 placas tectônicas principais e mais uma dezena de outras placas menores. Se o pessoal que está nos ouvindo quiser saber mais sobre a teoria da tectônica de placas, no episódio 3 do MagmaCast, o Bruno, a Thaisa e o João bateram um papo mais aprofundado sobre esse tema, com o professor Felipe Holanda. Confere lá! Professor, sabemos que as placas tectônicas estão em constante movimento e possuem 3 tipos de limites. Convergentes, ou seja, as placas se aproximam, como no caso das cordilheiras Andina e Himalaiana. Limites divergentes, ou seja, as placas se afastam, como no caso das dorsais oceânicas. E limites transformantes, em que as placas deslizam lateralmente uma em relação à outra, como é o caso da falha de San Andreas, nos Estados Unidos, ou as inúmeras falhas transformantes do fundo oceânico. Em vista disso, professor, eu gostaria de saber, como é a distribuição dos vulcões em relação às placas tectônicas?
Bom, a maioria dos vulcões estão associados a limites de placas convergentes e divergentes, pois são nesses lugares onde o magma, material rochoso fundido, extravasa em forma de lava. Para compreender como funciona esse processo, é importante que tenhamos em mente algumas condições que possibilitam a fusão do material rochoso que originará o magma, nome dado à rocha fundida quando em subsuperfície, e a lava, nome dado ao magma quando extravasa para a superfície em forma de vulcões. Conforme mencionado anteriormente, o magma é o produto da fusão de rochas pré-existentes. Nesse contexto, temos 3 mecanismos para que a rocha se funda. O primeiro é o aumento da temperatura. O segundo é a diminuição da pressão. E o terceiro é a adição de fluidos, por exemplo, água, que por sua vez irá diminuir o ponto de fusão do material. Tendo isso em mente, agora vamos imaginar os processos geológicos que ocorrem em limite de placa convergente e um limite divergente de placas tectônicas. Em um limite convergente de placas, há a subducção da crosta sob outra crosta oceânica, formando então um arco magmático oceânico, a exemplo, as Ilhas Marianas na Oceania ou as Aleutas na Península do Alasca, ou então uma crosta oceânica sob uma crosta continental, formando então um arco magmático continental, a exemplo disso, a Cordilheira dos Andes. Durante esse processo, a crosta subductada carrega junto consigo sedimentos marinhos e minerais contendo água em sua estrutura, e gradualmente vai sendo submetida a maiores temperaturas conforme afunda na astenosfera. A água desprendida faz com que a temperatura de fusão das rochas diminua, o que, somado com as altas temperaturas em subsuperfície, faz com que funda as rochas parcialmente. Estamos falando aí em aproximadamente 60, 150 km de profundidade. Esse melt, ou magma, ascende até a crosta e extravasa através dos vulcões. Já em limites divergentes de placas, conforme as placas se afastam, ocorre o afinamento da crosta. Vamos falar de crosta oceânica, ou seja, ocorre a diminuição da pressão litostática, que é a pressão que as rochas da crosta exercem. E então ocorre a ascensão do manto astenosférico em alta temperatura. Esse alívio da pressão litostática, somado ao aumento da temperatura, ou seja, o afinamento da crosta, somado à ascensão do manto astenosférico, faz com que as rochas da crosta se fundam parcialmente. O magma gerado, por sua vez, extravasa em forma de lava em vulcões submarinos, em dorsais mesoceânicas ou subaéreos. Como exemplo, podemos falar aí as cordilheiras mesoceânicas, vamos falar da cordilheira mesoatlântica, ou então a Islândia, né, que é um platô oceânico associado a essa dorsal mesoatlântica. Logo no início, eu disse que a maioria dos vulcões ocorrem em limites de placas. Porém, cerca de 5% deles ocorrem no interior das placas tectônicas e são originados por pontos quentes, né, chamados hotspots. Esses hotspots são anomalias térmicas ocasionadas por plumas mantélicas que surgem entre cerca de 2.700 e 2.900 km de profundidade, em uma camada que chamamos de camada D, que é o limite entre o manto e o núcleo terrestre. Esses hotspots são estacionários, ou seja, eles permanecem fixos enquanto as placas tectônicas em cima da crosta se movimentam, construindo assim uma trilha de vulcões ou ilhas. O melhor exemplo é ilustrado pelas Ilhas Havaianas, onde a placa tectônica do Pacífico está se deslocando para noroeste e o hotspot se encontra fixo na Ilha do Havaí, a atual Ilha do Havaí. Vamos falar então como que funciona esse trajeto dessas ilhas. A Ilha Kauai, localizada no extremo noroeste do arquipélago, se formou entre 5,6 e 3,8 milhões de anos atrás, enquanto as ilhas que estão mais para sudeste possuem idades sequencialmente mais jovens, nomeadamente a ilha de Oahu, que se formou entre 3,4 e 2,2 milhões de anos, a ilha de Molokai, que se formou entre 1,8 e 1,3 milhões de anos, a ilha de Maui, que se formou entre 1,3 e 0,8 milhões de anos, 800 mil anos, e, finalmente, o Havaí, que se formou desde 700 mil anos atrás e ainda hoje está sendo formado.
Vulcões são fissuras na crosta terrestre que podem expelir lava, gases e outros materiais, como fragmentos de rocha, vidro e cristais. Eles despertam o interesse de pesquisadores que atuam na fronteira da ciência, impactam o clima e a economia de uma região, mas também são retratados em projetos de feiras de ciências escolares e servem de atrativo para a indústria cinematográfica, principalmente de ação, devido ao grande poder de destruição que alguns desses vulcões apresentam.
Como a Scarlett falou, os vulcões eles expelem lava, que é justamente o nome dado ao magma que extravasa para a superfície da Terra, como o professor Maurício explicou também. O magma ele pode conter quantidades variadas de cristais, minerais mesmo, que haviam sido formados ainda em profundidade, antes do magma chegar à superfície. Além da lava, os vulcões também liberam grandes quantidades de gases, como vapor d'água, dióxido de carbono, dióxido de enxofre e outros. Inclusive, a liberação de gases, especialmente o vapor de água, por meio de atividade magmática, foi extremamente importante ao longo da história de evolução da Terra. A água do mar e a atmosfera terrestre derivaram, em grande parte, da desgaseificação do planeta durante longos períodos de atividade vulcânica. Além do mais, os vulcões podem expelir fragmentos de rocha, ou seja, material sólido, que são chamados de piroclastos. Piro remetendo a fogo e clasto a fragmento, ou seja, fragmentos de fogo, que são classificados em função de seu tamanho. Os menores fragmentos são chamados de cinza, quando são menores que 2 milímetros, ao passo que os maiores são chamados de bombas ou blocos, e têm um diâmetro maior que 6,4 centímetros. Esse material, se compactado, né, se litificado, ou seja, transformado em rocha, dará origem às rochas piroclásticas. Por fim, se a lava resfria rapidamente quando atinge a superfície, como um derrame no mar ou no lago, pode não haver tempo suficiente para que minerais cristalizem a partir do magma. E nesse caso, será formado um material vítreo, chamado vidro vulcânico.
Professor, você já comentou sobre como se distribuem os vulcões com relação às placas tectônicas. E a professora Carol comentou sobre os produtos gerados durante esses eventos. Agora, você pode explicar um pouco para a gente sobre os principais tipos de vulcões e os tipos de erupção? E existe alguma relação entre o ambiente tectônico e o ambiente vulcânico gerado?
Bem, podemos separar os vulcões em dois tipos: os de erupção central, geralmente em forma de cone, e os fissurais, que são associados a enormes fissuras na crosta terrestre. Primeiramente, vamos falar sobre os vulcões de erupção central. Vamos falar de vários tipos e dar exemplos ao redor do mundo desses tipos de vulcões. Vulcões em escudo. Nesses vulcões, a área de derrame da lava é muito maior do que a altura do vulcão. Por exemplo, a cratera do vulcão possui aí 10 km de altura com relação à base do vulcão, enquanto que a área do derrame se espalha ao redor do vulcão, fazendo uma circunferência com um diâmetro de 60 km. Esse tipo de vulcão é associado às lavas com baixa viscosidade, por exemplo, lavas basálticas, que escorrem facilmente, não sendo do tipo explosivo, né? São derrames do tipo efusivos. Como exemplo, podemos citar aí os vulcões do Havaí, né? Vulcões em domo. São vulcões associados a derrames de lava mais viscosa, lavas félsicas, ou seja, mais ricas em sílica, em que cuja cratera não é aberta, ou seja, ela é tampada por uma lava resfriada, né, ou seja, rochas, que foram originadas aí de erupções pretéritas. Esse domo funciona como uma tampa de uma panela de pressão, que acumula energia e, quando entra em erupção, são extremamente violentas. Como a lava é viscosa, ela vai se acumulando ao redor da borda da cratera, sendo empilhada em torno da abertura do vulcão, ou seja, onde se forma o domo. Por exemplo, temos aí o vulcão Santa Helena, nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, quando esse vulcão entrou em erupção em 1980, ele explodiu quase que 15% de todo o volume do cume vulcânico. Tamanha foi a violência da explosão. Vulcões em cone de escórias. São os tipos mais simples e comuns de vulcões. Geralmente não são altos, possuem até cerca de 300 metros e são formados por material vulcânico piroclástico. Os piroclastos nada mais são do que fragmentos de rocha cinza vulcânica, junto com fluidos, gases e lava expelidos durante a erupção do tipo piroclástica, como disse anteriormente a professora Carol. Esse tipo de erupção é extremamente perigosa, pois o fluxo piroclástico nada mais é do que um tipo de nuvem de detritos em alta temperatura que viaja em velocidades extremamente altas, atingindo até 160 km por hora, descendo morro abaixo. Como exemplo, podemos citar aí o vulcão Cerro Negro, na Nicarágua, e outros diversos vulcões que ocorrem na Cordilheira dos Andes. A erupção piroclástica é associada a lavas com baixa viscosidade, exemplo, lavas basálticas e andesíticas. Porém, o fluxo piroclástico aumenta a sua viscosidade conforme vai descendo o seu trajeto morro abaixo. Estratovulcão, ou vulcões em estratos. Vulcão com formato de cone em estratos compostos por fluxos de lava e depósitos piroclásticos, onde o duto central é preenchido por lava solidificada de erupções pretéritas. O material do cone vulcânico é intrudido, ou seja, é injetado por diques e cios. Diques e cios nada mais são do que intrusões de magma que preenchem aberturas criadas no corpo do vulcão. Como, por exemplo, temos aí o Monte Fuji, no Japão. Um outro tipo de erupção vulcânica que é mais abundante e expressiva, quando a gente analisa o volume de magma expelido, são os vulcões do tipo erupção fissural. Esse tipo de vulcão está associado a erupções vulcânicas de larga escala e não se associam a um ponto central. Por exemplo, aí, como eu disse, o cone vulcânico, né? Mas sim, eles se associam a grandes fissuras semiverticais que ocorrem na crosta terrestre e possuem quilômetros de comprimento. Esse é o típico vulcanismo associado a limites de divergência de placa tectônica. Eles geram magmas basálticas de baixa viscosidade. Um exemplo bem didático que eu já falei algumas vezes é a dorsal mesoatlântica, né? Quando relacionamos ambientes tectônicos com os tipos de erupções, podemos dividi-los da seguinte forma. Limites de divergência de placas tectônicas. Podemos citar as dorsais mesoceânicas, onde predominam as erupções do tipo fissural. E nesse tipo de erupção, a lava tem composição predominantemente basáltica, ou seja, de baixa viscosidade e com baixo potencial de gerar erupções explosivas. Já os vulcanismos em limites convergentes de placas tectônicas ocorrem em zonas de subducção, que podem ser zonas de subducção de placa oceânica sob outra placa oceânica, formando arcos de ilha, ou então denominados arcos magmáticos oceânicos, onde predominam lavas de composição basalto-andesíticas a andesíticas. São magmas com baixa viscosidade, associadas a erupções efusivas ou piroclásticas. Zonas de subducção de placa oceânica sob uma placa continental, formando arcos magmáticos continentais. Podem ocorrer erupções vulcânicas com lavas de composição desde basalto-andesíticas, que são menos viscosas, até riolíticas, que são mais viscosas, por serem mais ricas em sílica. Podendo ser erupções efusivas, né, de baixo potencial explosivo, piroclásticas e extremamente explosivas. As lavas associadas a hotspots geralmente são basálticas quando instaladas em crosta oceânica e mais félsicas quando se instalam em placas continentais. Dependendo do material que o magma da pluma irá interagir quando atravessar a litosfera, poderá alterar a sua composição. Erupções podem variar desde efusivas, como por exemplo o Havaí, até extremamente explosivas, como o Yellowstone, nos Estados Unidos.
Antes de começarmos a falar sobre os vulcões brasileiros, se é que eles existiram, vamos localizar o Brasil com relação à sua placa tectônica. A placa sul-americana se estende longitudinalmente desde a dorsal mesoatlântica, no meio do Oceano Atlântico, até a plataforma costeira oeste da América do Sul. Possui 43,6 milhões de quilômetros quadrados de área, espessura variada de acordo com o tipo de crosta, continental ou oceânica. Por abranger o Oceano Atlântico e o subcontinente sul-americano, é classificada como oceânica e continental. Essa placa tem dois tipos de limites, um convergente com a placa de Nazca no lado do Oceano Pacífico e um limite divergente com a placa africana. As zonas de convergência estão localizadas na parte oeste do continente, na costa de países como Chile, Peru, Equador e Colômbia. Já o Brasil está localizado no centro da placa sul-americana. Por esse motivo, o país é atualmente pouco afetado por terremotos e não existem vulcões ativos. Porém, isso não significa que no passado não tenha ocorrido atividade vulcânica intensa em solo tupiniquim. Tendo isso em vista, professor, conta um pouco pra gente como a posição do país em relação à placa afeta a ocorrência de vulcões no território brasileiro. Eles já existiram aqui no Brasil? Quais são os tipos?
Sim, existiram vulcões no Brasil. Quando visualizamos o Brasil inserido dentro da placa tectônica sul-americana e recordarmos que até cerca de 130 milhões de anos atrás, ela estava unida à placa africana e que após mais ou menos 100 milhões de anos atrás, ambas placas começaram a se separar, originando os continentes sul-americano e África, deduzimos corretamente que um limite divergente de placas tectônicas se formou. Logo, já sabemos que tipo de vulcanismo pode se associar a esse tipo de limite de placas, erupções do tipo fissural. Por outro lado, quando imaginamos o Brasil e a África separados, fica óbvio que não há limites de placas tectônicas no Brasil. Logo, já sabemos que tipo de vulcanismo pode se associar a esse tipo de limite de placas, erupções fissurais. Por outro lado, quando imaginamos o Brasil e a África já separados, fica óbvio que não há limites de placas tectônicas no Brasil. Logo, só há um tipo de vulcanismo possível, aqueles associados a hotspots. Vou iniciar falando de um dos maiores eventos vulcânicos que assolou o planeta e que ocorreu quando o Brasil e a África se separaram, ou estavam iniciando a separação, originando a grande província ígnea Paraná e Tendeca, que são agrupados no Brasil como Grupo Serra Geral. Esse colossal episódio de vulcanismo de longa vida teve até décadas de duração de contínuo derrame de lava, que foram associados principalmente a grandes sistemas de fissuras, vulcanismo fissural, como eu disse anteriormente. Para vocês terem uma ideia do tamanho desse evento vulcânico, a área total que os derrames ocupam na América do Sul, eu falo América do Sul porque ele extravasa os limites do Brasil. A maior parte dele está no Brasil, mas também ocupa parte do Uruguai, parte da Argentina e parte do Paraguai. A área que ocupa esse derrame é de cerca de 1 milhão e 200 mil quilômetros quadrados, e as espessuras do derrame chegam até próximos de 2.300 metros. É muita lava, né? Na contraparte africana, ou seja, na região da Namíbia, na África, os derrames de Tendeka são menos expressivos, na ordem de 80 mil quilômetros quadrados.
É interessante destacar também a região que hoje, né, está em Poços de Caldas, no sul de Minas, que ele corresponde a um dos maiores complexos alcalinos do mundo. Né? Tem a idade de aproximadamente 80 milhões de anos. Então, significa que há 80 milhões de anos atrás havia atividade vulcânica, né, nessa região. Esse complexo alcalino, ele tem um diâmetro de aproximadamente 30 quilômetros e uma área de 800 quilômetros quadrados. E do ponto de vista econômico, no complexo alcalino de Poços de Caldas já foi explorado urânio. E atualmente a bauxita é extraída para a indústria de alumínio. Poços de Caldas situa-se num alinhamento de várias intrusões alcalinas que ocorrem desde Poços até Cabo Frio. É o chamado alinhamento Poços de Caldas-Cabo Frio. Então tem a região de Poços com mais ou menos 80 milhões de anos e outras rochas alcalinas, como na região de Passa Quatro, Itatiaia, Morro Redondo, Tinguá e Cabo Frio, que é a mais nova deste alinhamento, com aproximadamente 52 milhões de anos.
Falando agora sobre os vulcões do tipo hotspot, vou dar dois exemplos que podem soar bem familiares: o arquipélago de Fernando de Noronha e a Ilha de Trindade, ambos em águas brasileiras profundas. Estudos mostram que ambas foram formadas em decorrência de instalação de hotspots. O arquipélago de Fernando de Noronha é composto por cerca de 21 ilhas, que são alinhadas aproximadamente leste-oeste, que se formaram aproximadamente entre 1,7 e 36 milhões de anos. Nesse contexto, as idades mais antigas estão para oeste, próximas ao continente, enquanto as mais jovens estão para leste. Pensemos num análogo moderno com as Ilhas Havaianas, citadas anteriormente, onde o hotspot fixo forma ilhas alinhadas conforme a placa tectônica se desloca. Nesse caso, como a placa sul-americana está se deslocando para oeste, esse alinhamento das ilhas são leste-oeste. Já a Ilha de Trindade compõe uma cadeia de ilhas em conjunto com o arquipélago de Martim Vaz e que se conectam até os arredores de Vitória, do Espírito Santo, já na plataforma continental brasileira. Essas ilhas também se formaram em decorrência da instalação de hotspots, entre cerca de 500 mil a 40 milhões de anos atrás, enquanto a placa sul-americana se deslocava e ainda se desloca para oeste. As idades mais antigas estão para oeste, próximo ao continente, enquanto as idades mais jovens estão para leste, mais próximo da dorsal.
É importante também destacar, né, que existiram episódios de vulcanismo no Brasil de idades bem antigas. Existiram cinturões orogênicos e cadeias de montanhas nos continentes. Caso vocês não tenham ouvido, corre lá para o episódio 5 do MagmaCast, que tem o professor Marco Delinardo como convidado, que ele discute todo esse processo de formação de cadeias de montanhas. Bem, então, no Brasil, né, no continente sul-americano, existiram uma série de arcos continentais, né, formados então pela aproximação de duas placas, né, um movimento convergente. E esses arcos, por que a gente não consegue visualizar essas cadeias de montanha? Porque elas sofreram processos erosivos, né? Então, toda as rochas vulcânicas das porções mais superiores já foram erodidas. Então, o que está presente hoje? As porções mais profundas dessas cadeias de montanha, os chamados raízes desses arcos, desses antigos arcos continentais. Então, existiam esses arcos continentais bem antigos no Brasil, desde idade arquiana, ou mesmo paleoproterozoico, ou seja, tem bons registros, né, de arcos proterozoicos com idades aí de 1.8. Um exemplo é até o chamado vulcanismo Uatumã, né, que ocorreu na região, na hoje região amazônica. Então, era uma série de arcos continentais dessa idade, né, paleoproterozoica, 1.8 bilhões de anos, né, notem como é diferente essa noção de tempo para um geólogo. E muitos, o interessante dessa região, desse vulcanismo Uatumã, da região amazônica, é que ele está, apesar, né, de ser muito antigo, ele está relativamente bem preservado. Então, os pesquisadores que trabalham lá, inclusive o grupo de pesquisa do professor Caetano Giuliani, da USP, né, conseguiu caracterizar, inclusive, os cones vulcânicos, né? Então, é um grau de preservação muito grande. Muitas vezes essas regiões são erodidas, mas nesse caso em particular, eles estão preservados, sendo tão antigos.
Professora, para a gente finalizar a entrevista com um pouco de futurologia, é possível que alguns desses vulcões seja reativado ou que surjam novos vulcões no Brasil?
Bem, essa pergunta é muito boa, Scarlett. A probabilidade de um desses vulcões ser reativado é nula, né? Então, não tem mais magmatismo, e são vulcões extintos, não tem mais magmatismo associado. Os processos que propiciaram, né, a formação não estão mais operando. Mas nada implica que existam novos vulcões no Brasil no futuro. Então, a resposta é sim. Mas nós, seres humanos, né, não estaremos aqui para vê-lo. Uma situação que poderia ter vulcanismo, né, no futuro aqui no Brasil é se de repente acontecer uma quebra do continente, uma ruptura, uma quebra continental, chamada de tafrogênese. Similar ao que a gente está vendo atualmente no rift do leste da África, região do leste da África. Então, nessa situação, você teria uma fragilidade dessa crosta continental, um afinamento crustal, né? Uma subida do manto que está por baixo, e aí, por essa subida, você tem uma diminuição de pressão e pode ocorrer a fusão parcial, conforme o professor Maurício já explicou anteriormente. Uma segunda situação seria uma possibilidade, né? Da instauração de um arco continental, por exemplo, na costa brasileira, né? Então, vamos supor que o professor Maurício já explicou, e a Scarlett mesmo, né, sobre os limites de placas tectônicas. Então, pode ter no futuro uma situação que o Oceano Atlântico ele contrai, ele diminui em tamanho, e para isso haveria uma subdução, né? A placa agora oceânica, região oceânica, né, do Brasil, poderia entrar por baixo da região continental. Formando então aí um arco continental similar ao que a gente observa nos Andes, por exemplo, né? Nessa região oeste aí da plataforma sul-americana. Isso vai acontecer? Não sei, né? Mas existe a possibilidade e ainda levaria alguns milhões de anos. E nesse caso então da instalação de um arco continental nessa costa brasileira, por exemplo, teria um vulcanismo prolongado aí por alguns milhões de anos também.
Estamos chegando ao final desse episódio e agora vamos às nossas indicações complementares. Em primeiro lugar, muito obrigada por aceitar nosso convite para participar do MagmaCast, professor. Espero que você também tenha gostado dessa experiência. Antes da gente se despedir, você quer deixar alguma sugestão de referência para quem quiser estudar mais sobre esse assunto tão interessante?
Ah, muito obrigado pelo convite. Olha, tem bastante material disponível na internet e, inclusive, vídeos muito bons, documentários da National Geographic, da BBC. E é muito simples. A internet é um vasto ambiente para você procurar material muito interessante. Acredito que o legal dos vulcões, acho que todos vão concordar comigo, é ver as erupções vulcânicas, né? Como todo bom geólogo, acho que um dos sonhos é ver uma erupção vulcânica. Então, a minha sugestão é buscar na internet. Tem muito material disponível. A minha sugestão particular são os vídeos da National Geographic e documentários da BBC. Esses vale a pena realmente você pesquisar e dar uma olhada. Fora as leituras diversas que você consegue encontrar também. Livros de geologia introdutória, como, por exemplo, Para Entender a Terra, que tem um capítulo dedicado exclusivamente para o vulcanismo. É uma boa leitura para se fazer. E dentre outras várias leituras que temos aí.
Gostaria de recomendar o site Volcano Hazards da USGS, que é o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Ele é legal porque dá para acompanhar o monitoramento dos vulcões americanos. Um outro site legal é o Web Geology, né, que tem uma aula bem didática, bem simples sobre vulcões e vulcanismo. E por fim, o Maurício já indicou documentários da BBC, tem até um que chama Earth, The Power of the Planet, né? É Terra, o poder do planeta, que fala especificamente sobre vulcões. Mas sem dúvida é legal ir lá no YouTube e digitar erupções vulcânicas, acho que vocês vão encontrar muita coisa. E também como sugestão fica o livro Geologia do Brasil, do professor Assui, né? Etchol, na verdade, Assui Colaboradores 2012, que o pessoal usou para fazer o documento informativo.
Para complementar sugestões, recomendamos o vídeo O Último Vulcão do Brasil, de Elcio Braga, que pode ser encontrado no YouTube. Além das sugestões que acabamos de indicar, você pode encontrar mais sobre esse e todos os outros episódios do MagmaCast na nossa página WordPress. O endereço é magmacast.wordpress.com. Sigam também o nosso perfil no Instagram, @magma_cast. Aproveito também para mandar um salve aos participantes do concurso do nosso logotipo e um parabéns especial para o Heitor, o @heitor.casu, que foi o criador do logo vencedor. Então, esse episódio vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos que acompanharam até o final. Maurício, você quer fazer mais algum comentário, dar um tchau para os nossos ouvintes?
Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar a professora Carolina e o doutorando Daniel Martins pela iniciativa de divulgação das geociências, né? E dizer que é um prazer participar desse projeto, vindo do local de onde eu me formei e que eu prezo muito. Então, aproveitando o espaço, eu mando um abraço e um muito obrigado a todos os professores do IG, com quem eu muito aprendi, e desejo a vocês sucesso no programa.
Professora Carolina, você quer se despedir dos ouvintes também?
Claro, obrigada, Scar. Obrigada a todos e todas que nos ouviram, que nos acompanharam em mais um episódio. E também gostaria de agradecer o professor Maurício pela participação. A equipe do podcast, especialmente o Dan e também a Larissa, o Raul e a Lê. E, é claro, aos alunos de Petroígnia que possibilitaram também, né, a concretização desse projeto.
Mais uma vez, obrigada a todos os ouvintes desse episódio do MagmaCast. É isso, até a próxima. Tchau!